A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 57-2. As características de quem perdoa. Para o nosso estudo esta manhã, eu chamo sua atenção para o livro maravilhoso de Filemão. Abra sua Bíblia, se quiser, em Filemão. Está entre Tito e Hebreus, o livro de Filemão. Esta manhã, o nosso texto de Filemão é retirado dos versículos 4 a 7. Estamos em uma série de 4 partes intitulada Uma Lição sobre o Perdão. E esta manhã é a parte 2. Deixe-me ler os versículos 4 a 7 como base da nossa mensagem. Dou graças a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimados por teu intermédio. Vivemos, obviamente, numa sociedade que sabe pouco sobre o perdão. Vivemos em uma sociedade que pouco se preocupa com o perdão. Na verdade, eu pensaria que um dos principais contribuintes, se não o principal contribuidor, para a destruição de relacionamentos em nossa cultura é a ausência de perdão. Nossa cultura nos empurra para sermos implacáveis, celebra e exalta pessoas que não estão dispostas a perdoar. Nós fazemos heróis, personagens como o perseguidor implacável e Rambo, que matam pessoas por vingança, como resultado da pecaminosidade, da maldade e da falta de qualquer tipo de restrição social cristã em nossa cultura. Temos uma sociedade cheia de amargura, cheia de vingança, cheia de raiva, cheia de ódio, cheia de hostilidade em relação aos outros. Isso pode ser visto nos tipos de retaliação de crimes que se tornam tão comuns nos nossos dias. Pode ser visto nos processos, ações judiciais contra todos, por tudo que é concebível e inconcebível. Na verdade, é assustador pensar sobre o fato de que há mais pessoas na faculdade de direito hoje do que em todas as outras escolas de pós-graduação profissionais combinadas. Nós vamos proliferar um número quase infinito de advogados para cuidar de um número infinito de ações judiciais enquanto as pessoas retaliam de frente e para trás por cada questão minúscula e importante da vida que foi imposta sobre eles. Mesmo os conselheiros de hoje estão nos dizendo que não é saudável perdoar. Esse é um novo. Há um novo livro popular, escrito por Susan Forward, intitulado Pais Tóxicos. A tese do livro é realmente a atitude predominante da nossa cultura atual, e isso é uma atitude negativa em relação ao perdão. Há um capítulo no livro intitulado Você Não Precisa Perdoar. Em outras palavras, você é uma vítima de alguns pais tóxicos que o envenenaram, e até que você reconheça que a culpa pertence a eles, você não será uma pessoa saudável. Vivemos em uma cultura retaliativa, vingativa, hostil e furiosa, que quer fazer com que todos os outros sejam autores de um crime contra nós, e nós, francamente, não somos responsáveis por nada além da vingança. Certamente, mais hostil, mais irritada, mais implacável, a cultura mais vingativa que já experimentei na minha breve vida. Agora, para um cristão, o fracasso em perdoar é impensável. Eu não me importo qual seja a questão, não me importo qual seja a ofensa. Uma falha em perdoar é um flagrante e aberto ato de desobediência. Foi-nos dito de forma tão explícita quanto possivelmente podemos dizer isso: se alguém nos ofender, devemos perdoá-lo. Quantas vezes? 70 vezes 7, ou, isto é, um número infinito de vezes. E que a razão pela qual devemos perdoar é porque nosso Pai Celestial nos perdoou e continuará a nos perdoar enquanto formos fiéis em perdoar os outros. Para examinar esta questão do lado negativo, por um momento, se entrarmos nesta cultura, uma cultura que diz que você não precisa perdoar, você tem direito a seu quilo de carne, você pode processar qualquer pessoa e todos por qualquer coisa, e tudo mais. Você deve culpar alguém por sua responsabilidade e se certificar de que eles paguem dolorosamente o que eles fizeram com você. Se nós seguirmos essa mentalidade, aqui está o que vai produzir. Eu vou lhe dar apenas 4 coisas que acontecerá na vida do cristão. Número 1. Isso irá aprisioná-lo em seu passado. Deixar de perdoar aprisionará você ao seu passado. Enquanto você não perdoar um ofensor, uma ofensa cometida contra você, você está preso ao passado. A falta de perdão mantém essa dor viva. A falta de perdão mantém a ferida aberta. A falta de perdão nunca deixa que a ferida cure. E você atravessa a vida lembrando-se do que foi feito para você, e então você alimenta aquela ferida aberta. Você alimenta essa ferida aberta. Você agita essa dor, e você terá acumulado um grau cada vez maior de raiva. Você passa pela vida acumulando sentimentos ruins. Agora pense nisso. Qual é o objetivo disso? Que virtude isso dá ou faz? A falta de perdão apenas o aprisiona no passado, e durante todo o tempo que você volta ao passado e regurgita essa atitude implacável, você irá acumular em sua vida a tragédia da raiva e da hostilidade escalada, construída, acumulada, empilhada, o que irá roubar de você a alegria de viver. Você passará pela vida se sentindo tão ruim quanto você é agora, ou pior, sem alívio à vista. Por outro lado, o perdão abre a porta e deixa o prisioneiro sair. O perdão deixa você livre do seu passado. Assim que você perdoa, ele se vai, você é livre. Se você insistir em se lembrar da ofensa e nunca perdoá-la, então você permite que a pessoa continue ofendendo o resto da sua vida. E é culpa sua, não dele. Em segundo lugar, a falta de perdão não só o torna prisioneiro em seu próprio passado, mas a falta de perdão produz amargor, produz amargura. O efeito cumulativo de lembrar, sem perdão, alguma ofensa feita contra você, não importa quão breve seja o tempo ou se há muito tempo, é que você se torna uma pessoa amarga. Quanto mais você se lembrar da ofensa, mais dados você acumula. Mais lembrança você terá disso, mais ocupará seu pensamento, e quanto mais ocupa seu pensamento, mais basicamente ela moldará sua pessoa. A amargura não é apenas um pecado, é uma infecção, e isso irá infectar toda a sua vida, e a amargura pode ser diretamente atribuída à falta de perdão. Isso faz você tornar-se cáustico, faz você se tornar sarcástico, faz você condenar. Isso lhe dá uma disposição desagradável, assediado pelas lembranças do que não pode perdoar. Seus pensamentos tornam-se malignos com os outros. Você tem uma visão distorcida da vida e você adoece literalmente toda a sua existência. A raiva começa em você e pode facilmente ficar fora de controle. Suas emoções começam a correr selvagemente. Sua mente se torna vítima disso. Você remói pensamentos contínuos de vingança. E o que acontece? Mesmo a conversa casual torna-se um fórum de difamação, um fórum para fofocas, um fórum de insinuações contra o agressor e sua carne. Este horrível resto do seu antigo eu ganhou o controle. Suponho que isso aconteça mais notavelmente e mais frequentemente em casamentos. Dois cristãos casados entre si nunca devem ser divorciados. Nunca devem ser separados, e eles devem ter um relacionamento feliz. Esse é o desígnio de Deus. Agora, quando me casei, casei com um pecador. O que é ainda mais impensável é que a minha esposa também. E o fato da questão é que é uma impossibilidade absoluta para nós não ofender uns aos outros. Não acontece apenas de vez em quando ao longo do ano. Acontece com bastante frequência. Mas onde o perdão atua, uma ofensa é um momento no tempo. Vem e se vai. Onde não há perdão, por isso, há uma amargura acumulada que começa a transformá-lo contra seu próprio parceiro, que o torna cáustico e sarcástico. Você desliga seu carinho, você desliga sua gentileza. Você procura maneiras de voltar, e a amargura resulta na devastação do relacionamento. O perdão, por outro lado, dissipa a amargura e a substitui com amor, alegria, paz, gentileza, bondade, fé, mansidão e autocontrole. Por que alguém quer viver na prisão do passado? Por que alguém quer viver com amarguras acumuladas que os faça violar todos os relacionamentos? Há uma terceira coisa que a falta de perdão faz. A falta de perdão dá a Satanás uma porta aberta. A falta de perdão lança a marca de boas-vindas e convida os demônios para dentro. Onde você tem raiva não resolvida, onde você não tem a eliminação da amargura, onde você tem um espírito implacável, você deu lugar ao diabo. Efésios 4, 26 e 27 diz: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O ponto é, se você se deitar na cama à noite e você não perdoou completamente para que sua ira tenha desaparecido, você dará a Satanás um ponto de apoio. Em 2 Coríntios capítulo 2, há uma declaração muito direta feita pelo apóstolo Paulo. No capítulo 2, versículo 10, ele diz: Eu perdoo. Eu perdoo. No versículo 11, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. O diabo se move para um coração implacável, para uma vida implacável. Não é exagero dizer, ouça com atenção, não é exagero dizer que a maioria, a maior parte do terreno que Satanás ganha em nossas vidas é devido à falta de perdão. Não ignoramos o seu esquema de se mudar para uma atitude implacável e destruir relacionamentos. E, francamente, você pode expulsar todos os intrusos demoníacos por um ato de perdão. Por que alguém iria querer estar preso no passado? Por que alguém quer que a doença da amargura se incline e tire o brilho de sua vida? E por que alguém iria querer estender o tapete de boas-vindas para os demônios? Em quarto lugar, a falta de perdão dificulta sua comunhão com Deus. A falta de perdão dificulta a sua comunhão com Deus. Jesus disse que se perdoar os homens quando pecarem contra você, seu Pai Celestial também o perdoará. Se você não perdoa aos homens os seus pecados, seu Pai não perdoará os seus pecados. No relacionamento contínuo com Deus, se não perdoarmos os outros, Ele não nos perdoa. Então, se eu não estiver bem com você, então não estou bem com Ele, porque eu sentenciaria a mim mesmo em ser algo menor do que estar no lugar da máxima bênção de Deus, certo? Que tipo de loucura é essa? Quão idiota posso ser? Encontro algum valor em ter Deus com raiva de mim? Existe alguma virtude em cortar a pureza e a alegria da minha comunhão com Deus? Você vê a tolice, não vê? De uma atitude implacável, faz de você um prisioneiro de seu passado, torna a doença de amargura toda penetrante, abre a porta para demônios, e isso o afasta da plena e rica comunhão que Deus deseja ter com você. Há uma boa razão, então, para ser uma pessoa perdoadora. Se você se recusar a perdoar os outros, você perde a comunhão com Deus, você se abre para o envolvimento satânico. Você polui sua vida e rouba sua alegria, e você se faz vítima de seu próprio passado. Esta questão de perdão, por causa de seu significado e importância, é tratada extensivamente nas Escrituras. Há, de fato, pelo menos 75 imagens de palavras diferentes na Bíblia sobre o perdão. Há pelo menos 75 imagens de palavras sobre o perdão na Bíblia. E elas estão todas lá para nos ajudar a compreender a importância ou o caráter, a natureza, o efeito, algo sobre o perdão. Deixe-me apenas dar-lhe algumas das ilustrações de palavras bíblicas sobre o perdão. Perdoar é girar a chave, abrir a porta da cela e deixar o prisioneiro sair. Perdoar é escrever em letras grandes em uma dívida, nada devido. Perdoar é bater o martelo em um tribunal e dizer inocente. Perdoar é disparar uma flecha tão alto e tão longe que nunca possa ser encontrada novamente. Perdoar é empacotar todo o lixo e descartá-lo, deixando a casa limpa e fresca. Perdoar é soltar as amarras de um navio e liberá-lo para o mar aberto. Perdoar é conceder um indulto total a um criminoso condenado. Perdoar é relaxar um estrangulamento em um oponente de luta livre e dar-lhe a vida de volta. Perdoar é jatear uma parede de grafite, deixando-a parecer nova. Perdoar é quebrar uma panela de barro em mil pedaços, para que nunca mais possa ser juntada. Esta questão de perdão é muito importante e está bem no cerne da sua saúde espiritual e da minha. Agora, por que é tão essencial? O Espírito Santo dedicou um livro inteiro da Bíblia ao perdão. Não um livro muito longo, mas um livro, o livro de Filemão. Aqui, neste pequeno livro de apenas 25 versículos, o dever espiritual de perdoar é enfatizado. Não em princípio, não em forma de parábola, não em forma de figura de texto, mas em uma história pessoal verdadeira. Agora você se lembra da história, não é mesmo? Um homem chamado Filemão morava em Colossos. Ele era casado com uma senhora chamada Áfia e tinham um filho, Arquipo, que estava no ministério cristão. Eles tinham uma casa. Ele deve ter sido um homem bastante rico e em sua casa a igreja se reunia. Eles tinham um escravo. O escravo era chamado Onésimo. Embora Filemão fosse um bom senhor, Onésimo queria a liberdade dele. Então um dia fugiu. Seu senhor pagara um preço muito alto por ele. Isso era uma fraude. Não só isso, ele roubou algumas coisas de seu senhor e as levou com ele. E então ele cometeu uma infração criminal, por isso a prisão ou a morte poderiam ser a justa sentença. Onésimo correu da pequena cidade de Colossos para se perder na enorme multidão na cidade de Roma, pensando que poderia se esconder no subterrâneo de Roma como outro dos fugitivos sem rosto. As pessoas das ruas sem teto, que ocupavam os becos daquela grande cidade. Mas não demorou, não sabemos exatamente por quanto tempo, até que esse escravo fugitivo se encontrasse cara a cara com um homem muito formidável, com o nome de Paulo. Então aqui está o escravo Onésimo. Ele é confrontado por Paulo. Paulo tem o privilégio de levá-lo a Jesus Cristo. Ele se torna um cristão. Paulo, é claro, então, descobre que Onésimo é de seu amigo Filemão, que pertence a ele, que ele fugiu. E mesmo que Onésimo seja cristão e útil para Paulo, Paulo sabe que ele deve mandá-lo de volta. E então ele envia Onésimo de volta a Filemão, com esta carta explicando o que aconteceu. E na carta ele está dizendo: eu quero que você perdoe esse escravo fugitivo. A sociedade diz para não perdoá-lo. A sociedade faz acusações na imprensa contra ele e o aprisiona. A sociedade diz que ele pagará de volta cada moeda que ele roubou e depois desperdiçou em Roma. A sociedade diz que lhe colocou o estigma de fugitivo, o escravo fugitivo e a marca em sua testa com um grande F. Então o resto de sua vida está marcado como um escravo fugitivo, não confiável. Mas Paulo diz que apenas o perdoe. Apenas o perdoe. Não importa quanto custe, você o perdoa. O pedido desta carta, então, é um apelo ao perdão. Agora, à medida que a carta se desenrola, torna-se evidente que Paulo pede a Filemão que perdoe um homem que se arrepende. Onésimo fez sua parte. Ele está arrependido. Ele está voltando, por assim dizer, com as mãos vazias, pedindo perdão. Deus fez o bom trabalho em seu coração. E agora é a vez de Filemão. Agora, na semana passada, examinamos os três primeiros versículos, que foi a introdução, e eu descrevi a importância da história. Esta manhã estamos olhando os versículos 4 a 7, a segunda sessão. Nessas quatro sessões, e esta sessão trata de um dos três principais avanços. Os versículos 4 a 7 dão o caráter espiritual de alguém que perdoa. Versículos 8 a 18, a ação espiritual de quem perdoa. E versículos 19 a 25, a motivação espiritual de quem perdoa. Então aprendemos muito sobre um perdão aqui. Aprendemos a ser um perdoador. Aprendemos os princípios do perdão. E essa é a intenção do Espírito Santo em escrever esta maravilhosa carta. Agora, para esta manhã, estamos vendo os versículos 4 a 7, o caráter espiritual de quem perdoa. Eu não quero que você se perca, então eu quero que você ouça o que eu digo. Se você ler os versículos 4 a 7, você não vai ver necessariamente que Paulo identifique 1, 2, 3, 4, 5, 6 princípios de uma pessoa perdoadora, mas você vai vê-lo sobressair no que ele diz. Eles não são o que dizemos, explícitos, mas estão implícitos. Eles estão implícitos aqui, muito, muito claramente. Nesta sessão, Paulo se refere a Filemão em termos muito, muito brilhantes. Ele o elogia nos versículos 4 a 7 sobre o seu caráter cristão. E como ele faz isso? Ele está descrevendo o tipo de homem que será um perdoador. Este é o caráter espiritual de um homem que será um perdoador. Então, com efeito, ele está dizendo: Filemão, eu sei que você é o tipo de homem em quem posso confiar para perdoar Onésimo. Ele realmente o está preparando, lembrando de seu próprio personagem. Quer dizer, é parte da sabedoria, não é? Lidar com elogios, sempre e onde for possível. O louvor se torna um alimento nutritivo para a virtude. Você entendeu isso? Louvor em si, louvor legítimo, torna-se um alimento nutritivo para a virtude e um forte antídoto contra o pecado. Se alguém vier a você e disser: quero dizer-lhe, eu olho para a sua vida e agradeço a Deus que você é um cristão piedoso, virtuoso e santo. Acredite, é um alimento que nutre a virtude. E, ao mesmo tempo, isso é um antídoto contra o pecado, não é mesmo? Porque se você sabe que as pessoas lhe veem dessa maneira e acreditam que você é assim, isso acelera o seu desejo de virtude e seu desejo de ficar longe do vício. E assim Paulo fala da grande virtude do caráter de Filemão, como base para o seu apelo para perdoar. Eu sei que você tem o tipo de caráter que vai perdoar. Agora, que tipo de caráter é esse? Bem, nós vemos nos versículos 4 a 7. Aqui, quando Paulo dá essa maravilhosa e calorosa exposição ao caráter de Filemão, vemos o tipo de pessoa que perdoa. Agora, ele diz muitas coisas boas sobre ele. Você tem que fazer a pergunta: como ele sabia de tudo isso? Primeiro, eles estavam familiarizados pessoalmente. Eles se conheciam. De fato, no versículo 1, ele chama Filemão de amado, agapetos, nosso amado e nosso sunergos, nosso colega de trabalho. Então, eles trabalharam juntos. Eles se amavam. Eu lhe falei na semana passada que Paulo levou Filemão a Cristo. Ele conhecia o homem. Além disso, a igreja de Colossos se reunia em sua casa. Então, muitos cristãos sabiam sobre ele. Um desses cristãos era o líder da igreja em Colossos, um homem chamado Epáfras. E Epáfras, segundo o versículo 23 de Filemão, estava com Paulo em Roma. Assim, o que Paulo sabia sobre ele, Epáfras poderia ter aumentado, porque Epáfras era o líder da igreja na casa de Filemão. E então havia Onésimo, o escravo fugitivo. Ele deve ter afirmado tudo isso. Ele não fugiu porque Filemão era um homem ruim, um senhor maligno, um chefe que o submetia a trabalhos forçados, de modo algum. Todo mundo teria afirmado o caráter do homem. E então Paulo conhecia bem a virtude do homem. Agora, à medida que olhamos esses versículos, versículos 4 e seguintes, vamos ver o tipo de pessoa que perdoa. Que tipo de pessoa tem a capacidade de perdoar? Vejamos o versículo 4 e comece por lá. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Agora, vamos comentar isso muito brevemente. Ele diz, de fato, o que ele diz é: toda vez que oro sobre você, é com ação de graças. É o que ele está dizendo. Sempre em minha menção de você, em minhas orações, agradeço ao meu Deus. Essa seria outra maneira de enquadrá-la. Sempre quando você aparece nas minhas orações, agradeço sempre. Quer dizer, eu não tenho mais nada a dizer a Deus do que obrigado por Filemão. Não conheço nada negativo sobre você. Tudo o que eu já ouvi sobre você e tudo o que eu já experimentei com você é bom. Além disso, o versículo 5, porque eu ouço, literalmente continuo a ouvir. A palavra continua vindo para mim, Filemão, sobre você, que me faz lembrar por você e em minhas orações, eu apenas agradeço. Paulo está dizendo: eu oro, e em minhas orações, Você aparece e toda vez que você aparece, agradeço a Deus por você, porque toda vez que eu ouço algo é positivo. Que declaração maravilhosa! Todas as notícias sobre você, Filemon, são boas. Não há nada nesta carta para corrigir Filemon. Não há nada nesta carta para sugerir que ele estava fora da linha. Não há nada para sugerir que tenha cometido um erro na sua teologia, que algo não estava certo em sua casa, algo não estava certo em seu casamento. Quer dizer, tudo era exatamente como deveria ser na vida desse homem. Então ele diz, tudo o que sei sobre você me faz agradecer a Deus por você. E o que ele ouviu? E o que ele sabia sobre ele? Várias coisas. Número 1. Ele tinha uma preocupação com o Senhor. Ele tinha uma preocupação com o Senhor. Por favor, note que a primeira coisa está no versículo 5. Ele diz, estando ciente, siga-me agora, da fé que tens para com o Senhor Jesus. Essa é a frase que eu quero que você aprenda primeiro. A primeira coisa que ouço sobre você é que você tem uma verdadeira fé no Senhor Jesus. Você tem uma preocupação com o Senhor. Eu sei que posso chegar até você, Filemon, e pedir-lhe que perdoe, porque está preocupado com o Senhor. Você tem uma verdadeira fé salvadora. Você é um cristão genuíno e real, e, portanto, você tem a capacidade de perdoar. Você foi perdoado, então você pode perdoar. Você tem os impulsos da nova vida. Você tem o impulso do Espírito Santo, que mora em você. Você experimenta a convicção da palavra de Deus. Você é um verdadeiro crente, e um verdadeiro crente deseja fazer o que é certo e o que honra o Senhor. E posso apelar para que você perdoe, porque está preocupado com o Senhor. Aliás, esse verbo tens, tempo presente, você continua a ter uma contínua e constante natureza de preocupação em relação ao Senhor. Você continua confiando no Senhor Jesus. Você tem fé ininterrupta. Você é um crente fiel, verdadeiro e genuíno. Ele diz, Filemon, você anda pela fé no Senhor Jesus Cristo. Você exibe confiança nele em tudo. Você procura a sua vontade. Eu sei que você pode perdoar. Você vê, nós somos aqueles a quem muito foi perdoado e podemos perdoar muito. Nós somos aqueles, lembra-se, de quem Paulo escreveu em Efésios 4:32 e Colossenses 3:13, para que nos perdoemos uns aos outros, porque Deus, por amor de Cristo, nos perdoou. Nós somos aqueles, como na parábola de Mateus 18, que foram perdoados por uma dívida impensável, e devemos sair e perdoar os outros. Filemon, você tem uma fé real. Você é um verdadeiro crente. Você pode perdoar. E o que realmente está dizendo aqui é que a primeira característica de um perdoador é que ele é um cristão. Ele tem uma preocupação com o Senhor. O contraste para isso está, voltando lá em Romanos 3, apenas muito brevemente, eu chamo sua atenção para Romanos 3:10. Aqui o apóstolo Paulo descreve um não cristão, um incrédulo. No versículo 10, ele diz que aqui está a descrição básica da natureza, do caráter, da disposição de um não crente. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram a uma e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então a primeira coisa que ele diz sobre um incrédulo é que eles não são bons, são maus, perversos, pecaminosos, injustos. Não podem fazer nada de bom. Mesmo o bem deles é ruim, porque mesmo o que eles fazem, que é humanamente bom, é motivado por seu próprio orgulho, não para a glória de Deus. Então é ruim. Assim eu lhe disse anteriormente, os incrédulos só podem fazer o que é mal. Está tudo ruim. Então no versículo 13, ele fala sobre relacionamentos. A garganta deles é sepulcro aberto. Em outras palavras, quando eles abrem a boca, saem da imundice, do mau cheiro e da podridão. Com a língua, urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Agora, há uma descrição de pessoas não regeneradas. Você abre a boca e sai a imundice. Em sua língua, decepção. Em seus lábios, movendo-se de dentro para fora, em seus lábios, o veneno de uma cobra. De sua boca, maldição e amargura. E você lhes dá uma chance. Se eles lhe pagarem, eles vão lhe matar. Não há perdão lá. Essa é a amargura e a vingança, a raiva e o ódio e a hostilidade das pessoas, não regeneradas. Elas são impulsionadas pelo ódio. Elas são impulsionadas pela amargura. Elas vão amaldiçoar você com sua amargura. Elas vão matar você se tiverem uma chance. Por outro lado, aqueles que foram reconciliados com Deus e aqueles que, como Paulo diz de Filemão, têm fé para com o Senhor Jesus, estão preparados para perdoar, e tão somente esses. Não me surpreende que nossa sociedade seja tão litigiosa, que nos processemos uns aos outros. Não me surpreende que as pessoas se matem. Não me surpreende que, se você passar à frente de alguém na autoestrada, eles vão emparelhar ao seu lado e fazer gestos obscenos para você, se não atirarem em você. Não me surpreende que a hostilidade e a raiva de nossa cultura seja o que é porque está no coração humano, e nos afastamos de qualquer tipo de aura cristã, de restrição social cristã, que agora é tolerada, mais do que tolerada, defendida. É dessa forma, porque é assim que os incrédulos deveriam agir. Isso não é surpresa. Às vezes, o que me surpreende é quando alguém emparelha do meu lado e faz isso e depois acelera e percebo um adesivo de peixe no para-choque traseiro. E acho que é um carro cristão, mas não um motorista cristão. Aqueles que se reconciliam com o Senhor Jesus Cristo, no entanto, perdoam, porque temos a capacidade de perdoar. Este mundo é feito em pedaços em todos os lugares de casamentos e nações, porque as pessoas não podem perdoar. Somente os cristãos podem realmente perdoar de coração, como Jesus disse. Somente os cristãos podem realmente perdoar de coração. Portanto, uma pessoa perdoadora tem uma preocupação com o Senhor. Ela está muito preocupada com o Senhor. Ela ama o Senhor, quer honrar o Senhor, está desejando aquilo que expresse sua fé no Senhor. E porque sua fé é real, ele tem a capacidade de perdoar. Ele tem uma nova natureza. Ele é uma nova criação. O Espírito que o ocupa dá-lhe essa habilidade. Em segundo lugar, uma pessoa que perdoa também tem uma preocupação para com as pessoas. Uma preocupação para com as pessoas. Versículo 5. Paulo diz: estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Agora, você notará que eu expliquei que esse versículo está um pouco confuso, isto é, na língua grega, o que chamamos de disposição quiásmica. Em outras palavras, as palavras e os pensamentos no versículo são organizados de forma cruzada. E a primeira expressão, estou ciente do teu amor, vai com a última expressão. E a segunda expressão de fé é a primeira expressão para o nosso Senhor Jesus. Então você tem que olhar para ele como um cruzamento, que é quiástico na língua grega. Então, quando ele diz fé, ele está falando sobre a fé que você tem em relação ao Senhor Jesus. Quando ele diz amor, ele diz o amor que você tem em relação a todos os santos. Essa é a segunda característica. Você ama os santos. Este é o amor ágape. Isso é amor de escolha, amor da vontade, amor ao ponto de sacrifício, amor pela humildade. Esse é o amor que diz que eu não me importo comigo mesmo. Eu me importo com você. Este é o amor que diz, vou fazer qualquer sacrifício para atender às suas necessidades. Este é o amor que diz que não é emoção, é obediência. Eu não sou levado a atendê-lo porque há algo sobre você que é atraente. Eu sou levado a atendê-lo porque há algo sobre o poder de Deus dentro de mim que me move dessa maneira. Isto é o que Paulo disse em Gálatas 5:6. Como a fé atua pelo amor. Você se lembra de 1 Tessalonicenses 4:9? Paulo diz: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. Romanos 5. O amor de Cristo é derramado em nossos corações. 1 João 3:14. Ele simplesmente diz: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Em outras palavras, você é um cristão. Você tem capacidade para amar. Você tem o amor de Deus derramado em seu coração. Você foi ensinado por Deus a amar. Você recebeu a capacidade. Está lá. é o amor do Espírito que está em você. E então ele diz a Filemão: eu sei que você pode ser um perdoador. Por quê? Sua fé é real, então você tem uma preocupação com o Senhor. Seu amor é real, então você tem uma preocupação para com as pessoas. Você não pode pedir a um incrédulo para perdoar. Eles não têm amor para com as pessoas. Eles não têm paixão, abnegação, amor pela vontade de fazer o que é certo por alguém, como algo inato dentro deles. Se for egoísta, eles vão fazer isso. E o amor que eles conhecem é o amor do sentimento e o amor pela emoção, não o amor de escolha e o amor ao compromisso. Então ele diz: Filemão, você é um perdoador, porque você tem uma preocupação com o Senhor, você conhece a Deus, você anda com Cristo, sua fé é para com Ele e contínua, e você tem o amor pelas pessoas. Em terceiro lugar, quem é um perdoador tem uma preocupação com a comunhão. Uma preocupação com a comunhão. Ele diz: estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente. Agora, ele acrescenta outro conceito. Ele está dizendo: você tem a verdadeira fé salvadora, você tem um verdadeiro amor espiritual e você tem um desejo de companheirismo. Sua fé busca o companheirismo. Ele o chama de comunhão da tua fé. E ele diz: espero que a comunhão da tua fé se torne eficiente. Essa é a palavra poderosa. Poderosa. Eu sei que você se importa com a comunhão. Agora, isso é verdade para os cristãos. Se você é cristão, você se preocupa com a comunhão. Você se preocupa com o corpo de Cristo. É o que ele está dizendo. Você está preocupado com os outros. Você diz: olha, eu quero te perdoar porque não quero o caos na comunhão. Eu quero harmonia, quero paz, quero unidade. Não há individualismo que diga: eu realmente não me importo com você. Eu vou pegar o que eu quero, vou perguntar o que eu quero, vou dar o que eu quero, vou fazer as coisas do meu jeito, porque é só comigo que me importo. Não, um cristão não diz isso. Um cristão diz: eu me importo com a comunhão. Eu me importo com você. Eu me importo com a nossa unidade. Eu me importo com o nosso ministério. Eu me importo com o nosso compartilhamento mútuo. A palavra comunhão, koinonia, é uma palavra difícil de traduzir, na verdade. Na maior parte das vezes, é traduzida como companheirismo. Mas quando falamos de companheirismo, costumamos dizer que gostamos da companhia de alguém. Nós dizemos que tivemos companheirismo juntos. Queremos dizer que nós simplesmente nos divertimos, ou conversamos, ou passamos um pouco de tempo juntos, e meio que compartilhamos um pouco de atividades, ou um pouco de comida, ou refresco, ou o que seja, mas não é disso que estamos falando aqui. O que estamos falando aqui é pertencer. Essa é a palavra que eu gosto. Pertencer. Você pertence a outra pessoa e outra pessoa pertence a você em uma parceria mútua. Então ele diz: eu sei que sua fé está preocupada com o quão importante é esse pertencimento mútuo e qual é a sua implicação aqui. Bem, Onésimo está voltando. Você sabe agora que Onésimo, ao ler esta carta, é um cristão. E isso o inclui na comunhão, e ele pertence a você agora, não só como um escravo, mas como irmão em Cristo. E você pertence a ele, não só como Senhor, mas como um irmão em Cristo. E eu sei que você se preocupa com o pertencimento. Essa é a ideia. Eu sei que isso é importante para você. E então ele diz: e eu quero que sua comunhão, a comunhão de sua fé, torne-se eficaz, tenha um impacto poderoso. E o que ele está dizendo é: se você perdoa esse sujeito, isso vai ter um impacto poderoso. Porque este é um crime grave pelo qual o escravo poderia perder a vida. E se você simplesmente perdoar o sujeito, isso vai enviar uma mensagem forte à igreja sobre a prioridade de pertencer. Este homem agora não me pertence como meu escravo, mas como meu irmão, e meu irmão precisa de perdão. Essa será uma poderosa declaração de comunhão. Não importa o que um homem faz para você ou o que uma mulher faz para você, se você pode trazer essa pessoa de volta e abraçar essa pessoa afetuosamente, você fez uma declaração forte sobre sua preocupação com a comunhão, não é mesmo? para o pertencimento mútuo. Você não está preocupado com você, com seu isolamento e seu individualismo. Você está preocupado com a parceria, a participação mútua. Assim, uma pessoa com fé verdadeira e salvadora está preocupada com o Senhor. Uma pessoa que teve o amor de Deus derramado em seu coração está preocupada com outras pessoas. E uma pessoa que se preocupa com a comunhão e tem a prioridade do pertencimento mútuo dos crentes em sua mente será o tipo de pessoa com vontade de perdoar. Se você ama o Senhor, se você ama as pessoas, se você ama a comunhão, você será um perdoador. Há uma quarta preocupação, e é a seguinte. Ele tinha uma preocupação pelo conhecimento. Paulo queria que ele se lembrasse disso. Então Paulo diz no versículo 6, oro para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pare nesse ponto. O pleno conhecimento de todo o bem que há em nós. Agora, deixe-me fazer uma pergunta. Quando você se tornou um cristão, Deus colocou coisas boas em você? Sim, você foi abençoado com o quê? Todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você sabe que você tem uma nova criação em você? Você sabe que há muitas coisas boas em você? Muitas coisas boas. E ele diz a Filemão, Filemão, eu quero que você tenha o conhecimento de todo o bem em você. Então, como eu sei sobre elas? Como eu sei sobre as coisas boas que estão em mim? Eu leio sobre elas em um livro? Não. A palavra para o conhecimento é epignosis. Não saber. Gnosis, mas epignosis, conhecimento profundo, conhecimento rico, conhecimento completo. Ouça isso, conhecimento experimental. É o conhecimento através da familiaridade pessoal com a verdade. É o conhecimento que vem através da experiência. Agora, ouça o que ele está lhe dizendo. Ele está dizendo, Filemão, se você perdoar esse sujeito... Agora ouça. Se você perdoar esse cara... você experimentará imediatamente o bem em você chamado perdão. Você poderia ler sobre perdão em um livro, mas você não saberia sequer por que você não experimentou isso. Você pode ouvir alguém pregar sobre perdão e quão maravilhoso é, e como é abençoado, mas você realmente não saberia até que você o experimentasse. Você sabe como obter o conhecimento das coisas boas que estão em você? Exercite-as. Você descobre a tremenda bondade do que Deus colocou dentro de você quando você anda em obediência à vontade de Deus e faz coisas, e vê, e experimenta essas coisas em sua própria vida. Deus lhe deu a capacidade de perdoar. Perdoe a alguém e experimente. Isso é o que ele está dizendo. Uma vez que você faça isso, Filemão, você vai experimentar o perdão. Ou seja, todos nós nos sentamos e lemos os livros que mostravam um rapaz esquiando os Alpes suíços em um dia ensolarado, e a neve voando e a beleza e a maravilha de tudo isso, e a emoção e a alegria. Mas eu vou lhe dizer, há muita diferença entre olhar a foto no livro e descer a montanha. Há um certo conhecimento unidimensional e plano de que você sai do livro, que nem sequer pode estar relacionado com o que você experimenta quando está esquiando pela montanha. E o mesmo é verdadeiro no domínio espiritual. Posso ler as palavras planas nas páginas da Bíblia que definem o perdão, mas nunca terei o epignosis, ou o profundo conhecimento do perdão, até que eu o quê? Perdoe e experimente. E é assim que aprendo a conhecer todas as coisas boas que Deus colocou em mim. Então, a pessoa que pode perdoar está preocupada com o Senhor, ela está preocupada com as pessoas, ela está preocupada com a comunhão e está preocupada com o conhecimento. Ela quer o conhecimento completo, rico e profundo de tudo o que está nele. Você sabe, apenas siga isso. Eu quero fazer o que Deus quer que eu faça, porque eu quero experimentar o poder da bondade que está em mim através dele. Não é minha própria bondade, mas é a bondade que ele colocou em mim. Você não tira uma alegria disso? Às vezes, quando temos a oportunidade de dar, por exemplo, e de dar generosamente, de sacrificar, sentimos essa emoção, essa alegria, esse júbilo, essa exuberância, porque experimentamos o bem profundo e rico que Deus colocou em nós. Isso faz com que possamos dar sacrificialmente. E assim ele está lembrando a Filemão e a nós da prioridade de dar preocupado com o conhecimento. Há um quinto componente, penso eu, no caráter de alguém que perdoa, e que é uma preocupação com a glória, uma preocupação pela glória. No final do versículo 6, esta pequena frase, para com Cristo, no grego diz, para com Cristo. Em outras palavras, ele está dizendo, Filemão, eu sei que você tem a comunhão como uma prioridade. Eu quero que seja poderoso. Eu sei que você está preocupado com o conhecimento e eu quero que seja o conhecimento de tudo que está em você e eu sei que você quer tudo isso para com Cristo. Isso está implícito. Em outras palavras, você está preocupado com a glória de Cristo. Você faz isso a Ele, como a Ele. A vida cristã, com todos os seus feitos, com todas as suas alegrias, com todas as suas obras, com todas as suas responsabilidades, é para a glória de Cristo. É por amor de Deus, é pelo nome de Cristo, é para o louvor de Cristo, a glória de Cristo. E, francamente, se você é dedicado a isso, você vai perdoar, certo? Não posso dizer em um momento, quero fazer tudo para a glória de Cristo, mas não acho que eu vou lhe perdoar. Você não pode dizer isso. Seja honesto. O que você tem a dizer é, eu não vou lhe perdoar. Então, Cristo, não estou interessado em tua glória. Estou interessado em minha vingança. É o que você está dizendo. Mas se você quer honrar a Cristo, então você perdoará como ele perdoou você, certo? Se você quer honrar a Cristo, você obedecerá o que ele disse para você fazer. Certamente Filemão estava preocupado em glorificar a Cristo. Certamente ele o faria a Cristo ou pelo amor a Deus. Aquele que perdoa, portanto, é marcado por uma preocupação para com o Senhor, uma preocupação para com as pessoas, uma preocupação com a comunhão, uma preocupação com o profundo conhecimento experimental e uma preocupação com a glória de seu Senhor. Há uma última nota. A pessoa que perdoa é caracterizada por uma preocupação em ser uma bênção. Ela é caracterizada por uma preocupação em ser uma bênção. E isso novamente está implícito. Versículo 7, Paulo diz, tive grande alegria e conforto no teu amor. Pare aí nesse ponto. Este homem tinha reputação de amor. E Paulo diz, seu amor me trouxe alegria e conforto. É o que ele diz. Não apenas alegria e conforto, muita alegria e conforto. Cheguei ao ponto em que você me deu motivos para me alegrar. Cheguei ao ponto em que você encorajou meu coração pelo seu amor. De que maneira? Versículo 7. Novamente, no meio do versículo. Porquanto o coração dos santos tem sido reanimados por teu intermédio. Que afirmação! Os corações, ele usa a palavra esplanquina. Na verdade, as entranhas, os sentimentos, o lugar da emoção e do sentimento. Ele diz, pessoas em dificuldades, pessoas com sentimentos, pessoas que sofrem, sofrem e se esforçam e concluíram que você é uma bênção, você as aliviou. É um termo militar usado para um exército que em marcha para e descansa. Você conduz as pessoas para o descanso, você é um pacificador. Você renova as pessoas. Seu cuidado, seu serviço, seu coração renovador traz consolo para pessoas problemáticas. Nada implica que ele fosse um ancião na igreja. Nada indica que ele fosse um diácono na igreja. Nada indica que ele fosse um professor na igreja. Obviamente, ele era um tipo de empresário. Ele era um diplomata calculado. Ele era apenas um homem de bondade instintiva. Ele era uma bênção para todos. Esse tipo de pessoa vai perdoar. A pessoa que se preocupa em ser uma pessoa revigorante, eu não quero trazer problemas em sua vida. Eu não quero causar transtornos. Não quero trazer perturbações. Quero trazer o alívio. Ouça, essas são as pessoas que me trazem alegria. Há pessoas no meu mundo, acredite, há pessoas, mais do que eu gostaria de pensar, que me trazem problemas. E geralmente é bastante constante, e parece demorado e difícil encontrar aqueles que apenas o aliviam o tempo todo, porque eles resolvem tudo, porque eles trazem a paz para tudo, porque elas exercem direção sábia e liderança, porque eles servem, cuidam e ministram e porque simplesmente abençoam a todos. Esse é o tipo de pessoa que vai perdoar, porque tudo o que querem ser é uma bênção. Bom, Filemon já tem que dizer a si mesmo: rapaz, eu sou alguma coisa, uau! E é exatamente isso que Paulo espera que ele esteja dizendo, porque no versículo 8 ele o atingirá entre os olhos com o que ele precisa fazer. E agora ele vai se sentir tão bem com o fato de saber que é um homem maravilhoso, ele vai ter que ser ou ele não estará à altura dos seus comunicados de imprensa. Qualquer um que ama o Senhor Jesus Cristo, qualquer um que ame os santos, que ama a comunhão, que ama o conhecimento verdadeiro, que ama a glória de Cristo, que ama ser uma bênção, será um perdoador. Esse é o caráter do tipo de pessoa que perdoa. E assim Paulo estabelece esse caráter como o caráter de Filemon. E então, como veremos no próximo domingo, pede-lhe que perdoe. Eu estava lendo um livro antigo de poesia, que é o meu favorito, e encontrei um poema, e não sei se isso afetará você da maneira que fez a mim. Talvez porque eu seja pai de 4 filhos e tenha lembranças maravilhosas e preciosas sobre meus filhos, isso me impressionou e até me deixou muito emocionado. E sempre que leio, tenho o mesmo tipo de resposta, mas é apenas um pequeno lembrete das simples qualidades de perdão. Veja se você pode seguir o que o poeta diz. Meu filho pequeno que olhava com olhos pensativos e movia-se e falava calmamente, tendo a minha lei pela 7ª vez desobedecido, nele bati e o tratei com palavras duras e despreocupadas. Sua mãe, que era paciente, estava morta. Então, temendo que seu sofrimento impedisse o sono, eu visitei sua cama, mas achei que ele dormia profundamente. Com pálpebras escuras e seus cílios ainda por seus soluços latejando, molhados, e eu, com gemido beijando suas lágrimas, deixava nele as minhas próprias, pois em uma mesa desenhada ao lado de sua cabeça ele colocara ao alcance uma caixa colorida e uma pedra de veias vermelhas, um pedaço de vidro desgastado pela praia e 6 ou 7 conchas, uma garrafa de campainhas e 2 moedas de cobre francesas, para consolar seu coração triste. Então, quando aquela noite orei a Deus, chorei e disse: ah, quando finalmente nos deitarmos com uma respiração tranquila, agora vendo-te na morte, e lembrares de quais brinquedos fizemos nossas alegrias simples, quão francamente compreendia que o teu grande e bom mandamento. Então, paternalmente, não menos do que eu, que moldaste da argila, deixaste a tua ira e disseste: eu perdoo a tua infância. Se Deus pode fazer isso por nós, não podemos fazer isso um pelo outro? Pai, obrigado por este lembrete esta manhã do tipo de pessoa que perdoa. Queremos ser esse tipo de pessoa. Desejamos ser esse tipo de pessoa. Não encontramos nenhuma virtude em ser menos do que isso. E então pedimos que teu Espírito nos faça como o querido Filemon. Tenhamos o caráter de perdoador. Se há algo ainda não perdoado em nossas vidas, resolva-o neste momento e libera-nos da escravidão do passado, da doença da amargura, da porta aberta para Satanás e da confissão de uma doce comunhão contigo, pois só o perdão pode fazer isso, em nome de Jesus. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para Você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.